Olá, meu amigo, tudo bom?
Grande, Manuel, tudo certo?
Tudo certo, obrigado por conectar-se. Viu que é fácil, né? Já está até gravando.
Poxa, rapaz, que não conhecia. A partir do momento que você me falou ali, eu acabei instalando. E que barbada, hein? Tem outra ferramenta aqui.
Ah, e tem um monte de função para editar o áudio depois, vale muito a pena. Eu gosto bastante da ferramenta.
Ah, vou depois utilizar, inclusive.
Muito bom. Doutor, a ideia hoje é falarmos um pouquinho sobre você, sua carreira e educação 5.0, correto?
Correto, pode ser. Pode guiar, fica bem à vontade. O que que eu consegui, vamos dizer assim, colaborar? Vai ser um prazer assim. Bom também contar um pouco de mim é mais fácil, né? Daí o resto
Sem dúvida. Mas quiser também aproveitar para falar um pouco da Black Purple e o seu trabalho que você desenvolve lá, eu acho que vale a pena citar esse trabalho também, tá bom?
Perfeito, cito sim. Cito um pouco vamos assim, das coisas que estamos executando nesse momento. Na Black Purple e
Sim.
nas outras indústrias também a gente está. Então, a gente pode, na universidade, onde que também faz parte da casa da educação, a gente pode fazer um paralelo entre tudo.
Legal. E eu ainda quero escrever sobre a Black Purple na revista. Se você quiser também fazer alguma coisa
Opa!
autoral, contar a trajetória de vocês.
Vou, vai ser um prazer. Perfeito.
Eu até citei vocês agora há pouco ali na live da Carimex,
Isso, eu vi ali.
que falando de uma marca que está fazendo acessórios para pôr na bolsa. Pô, vocês estão fazendo a bolsa, o solado, o sapato, vocês estão fazendo tudo. O Brasil tem que saber mais de vocês.
É, não, a gente não, vamos dizer assim, mesmo que muita gente saiba, né? Mas assim, o que a gente nota, né? Assim, isso dando, né, um parênteses, assim, um brief, né? A gente, né, se voltou muito, né, para esse mercado, principalmente, né, vamos dizer assim, moda feminina, então, das mulheres. E a gente acabou se afastando lá de 2019 para cá, vamos dizer assim, do meio nerd, do meio geek. E daí sim a gente acabou perdendo um pouco desse vamos dizer assim, desse barulho, né? Que é algo que a gente falou lá atrás ainda também, não sei se tu tá lembrado, mas uma vez eu lembro muito bem da nossa conversa lá em São Paulo, bem no comecinho também da empresa, que a gente comentou que a impressora ela deveria ser mais escondida, né? Então a gente.
Vocês vendem quadros na parede, não vendem martelos, né? Vocês
Perfeito.
vendem.
Isso
E
mesmo.
aí.
Daí a gente conta toda a história da impressão no momento assim da conquista, mas sim, a gente tentar o máximo, né, que a pessoa leve pelo design. A gente notou isso ao longo do tempo.
Sim, é melhor, senão fica muito associado a um produto geek ou de tecnologia, quando não é o que você está vendendo.
E sinceramente, que é o que assim, o nosso público, a persona, ela não, ela tá pouco se lixando, né?
É, ela quer saber se tá bonito, se fica bem
E
nela.
isso é bonito. Tanto que a gente, lá no começo, quando a gente surgiu, a gente falava muito do quesito sustentável, depois a gente deu uma reduzida, mas faz parte do jogo.
Sim,
Aprendizados, né?
sim. Sim. Você viu o que lançaram um calçado agora também, da Grandene, que ele tem esse apelo de ser ecológico com materiais reciclados?
Sim. Vi. Eu conheço
Ah,
lá o
legal.
pessoal, a gente, vamos dizer assim, faça alguns trabalhos ali com eles.
Ah, legal, legal. Bom
Pessoal.
saber também. Até esqueci que eu tenho.
Eles têm um trabalho bem assim. Nós trabalhamos com eles também nessa parte de. Atualmente eles estão trabalhando com outras empresas, assim, é Grendene, é Renner, entre outras, assim, né? Depois tu só corta essa parte, não pode contar, né? Mas a gente trabalha com esse pessoal porque todos eles têm alguma, vamos dizer assim, alguma entrada no 3D, algum sonho deles, né? Fazendo 3D, mas muito incipiente, até pelo modelo, né, fabril que eles trabalham atualmente.
Sim.
Mas
Bom.
eles estão bem fortes nessa pegada. Cara, eles montaram faz 2 anos atrás, eles montaram exclusivo em vamos dizer assim, inclusive, né? Então, o escritório de sustentabilidade tem um dos pilares, uma das direções é sustentável.
É, e eu até entrei em contato com eles também para perguntar o que eles estão usando de 3D, de tecnologias, né? O povo lá muito, muito aberto para conversar, eu esperava que fosse mais fechado de falar com eles.
Não, pessoal, olha só. Eles têm lá não sei se com quem tu falou, né, mas tem lá o pessoal do Bergamota, né?
É, essa é a startup, né? Eu não lembro também, deixa eu ver aqui no Instagram
Não,
o
não,
nome da pessoa.
não, não, não. Essa não é startup, essa é dentro da Grendene. Vamos dizer assim, a parte, né, do Bergamota que faz essas etapas, assim, de onde assim, produtos
Ah,
incipientes,
sim.
conexão com startups, para eles que fazem. É um chamado, é um laboratório deles de teste.
Sim.
O nome é meio, o nome não é muito, vamos dizer assim, sugestivo, mas é.
É mexerica no Rio Grande do Sul, né?
É mexerica, isso mesmo.
É isso. Bom, vamos lá para o nosso bate-papo, porque assim eu não te prendo muito, tá bom?
Não, fica na paz.
Ó, vamos cortar então. Isso daqui a gente apaga daqui a pouco, quando eu for
Posso?
editar, dos 5 minutos e 30 para trás. Fazer uns 2 segundos para recuperar o fôlego.
Beleza, fica tranquilo.
Muito bem, amigo do nosso Impresso 3Dcast. Eu estou aqui com o nosso convidado especial de hoje, o Juliano Mazzucchi, que vai nos contar um pouquinho de sua trajetória, a sua experiência no empreendedorismo. Mas o que realmente nós queremos conversar hoje é aquela discussão que aconteceu recentemente chamada Educação 5.0. Eu tive esse debate no Instagram, porque eu vi esse número na revista Nova Direcional, alguma coisa assim, é o nome da revista. Aí fui procurar na internet, tem um monte de links apontando para a Educação 5.0 e o assunto cresceu. Então eu trouxe um cara que me deu uma aula sobre o tema para falar com a gente. Seja bem-vindo ao nosso bate-papo.
Obrigado, Emanuel, pelo convite. Obrigado a todos que vão escutar essa nossa bate-papo, essa nossa conversa, né? Tenho satisfação num canal onde que eu sou bem assíduo, né? Então sempre escuto, sempre aprendo bastante, né? E parabéns, né, por passar essa mensagem para todo mundo que está nesse meio, né? Seja no empreendedorismo, com impressão 3D e também futuros, né, makers e adeptos.
Obrigado, nós que agradecemos, que com a sua agenda, que a turma vai ouvir daqui a pouco tudo que você está inventando, é impressionante você ter esse tempinho. Vamos
Não.
começar falando um pouco da sua trajetória, Juliana. Eu te conheci como numa feira chamada Inspira Mais, como destaque de uma campanha de aceleração, levando vocês lá com a Black Purpurin ao evento. O que é a
Perfeito.
Black Purpurin? O que é exatamente isso?
Perfeito. Obrigado, Emanuel. Foi um evento bem interessante, né, que a gente participou. Eu vou trazer um pouco. Primeiro contar um pouco, né, como é que é a empresa, depois eu conto um pouco sobre a minha trajetória, como é que eu cheguei nesse meio, né? Então, a Black Purple, a gente nasceu lá em dezembro de 2018, né? Eu sou co-founder, né, da empresa, né? A idealizadora é a Raquel. A Raquel, ela que desenvolveu tudo, criou, sonhou, né, com toda essa pegada. E a Black Purple, a gente então trabalha com moda autoral. Isso a gente trabalha, o que a gente leva para os nossos clientes? Então, são bolsas, acessórios, sapatos, e tudo isso a gente busca trazer com autoral, né? Então, todos os produtos, né, criados por nós e com a ajuda da impressora 3D, então, a manufatura aditiva em cada item. Lá em 2018, quando a gente fez o primeiro assim, lançamento, né, que foi mesmo a inserção minha neste negócio, neste business. A empresa ela não trabalhava necessariamente com esta tecnologia. Então eu vinha de outros empreendimentos e a Raquel ela desenvolvia esses produtos, né, de forma diferente. Até o dia que ela conheceu, né, a impressora 3D, que sinceramente eu como assim um pouquinho de nerdismo, eu tinha uma impressora, mas eu não fazia nada com ela. Então, basicamente ela chegou na empresa, ela viu um item lá parado. Ela inclusive me pediu, o que que faz isso? Eu falei, impressora 3D, o que que faz, né? A primeira impressora 3D, para você ter noção, que montei foi em 2013, né? Eu fiz toda aquela brincadeira com os impressora, fiquei todo feliz. Depois, quando eu estava empreendendo, tinha uma impressora, mas sinceramente, a única coisa que eu fiz com aquela impressora que deu bastante valor, inclusive está na televisão, é o caso de um aerogerador pequenininho que está inclusive num programa do Shark Tank, né? Que eu fiz parte da primeira edição. Então,
Olha
essa.
só,
Então, essa.
eu não
Então...
conhecia esse teu passado.
Oi?
Eu não conhecia esse teu passado de gerador.
Tem isso. Eu estou no meu terceiro empreendimento, né? Então, e daí o caso que foi que eu estava lá impressora, mas eu não fazia nada com ela. Daí a Raquel, ela olhou para aquilo e disse: vamos fazer bolsa com isso. E daí sim, me deu um trabalho, né? Um grande trabalho, que era eu pensar em como sairia uma bolsa dali. Então, ela com essa toda habilidade de estilista, design. Ela, com aquele pensamento, né, fora da caixa, então ela desenvolveu todo esse produto e daí a gente, né, se debateu até fazer o desenvolvimento. O primeiro lançamento que a gente disse que é o nosso start de empresa foi em dezembro de 2018, onde saiu as primeiras bolsas, todas elas foram vendidas, né, então a gente fez um lançamento com amigos, com conhecidos, aqui em Florianópolis, então a empresa é localizada em Florianópolis. Hoje, nossa loja física, que a gente já vai chegar nela, ela fica em Jurerê Internacional, então é o nosso ponto que as pessoas podem vir ver, podem vir conhecer, inclusive a tecnologia 3D, que tem um espaço maker, né, dentro da própria loja. Então, lá em 2018, a gente fez o lançamento, bem estilo startup, a gente conseguiu comercializar alguns produtos e disso até a empresa se mostrou interessante, né? E ela se mostrou que poderia prosperar. O que aconteceu com isso, né? Eu, como contei, eu vinha de outros empreendimentos. Eu tinha uma empresa, eu era, então, CEO de outra empresa de energia, que ela estava rodando, né? Interessante, já tinha vários investidores ali, mas eu tinha uma possibilidade de saída dela, então de exit da empresa e daí fazer parte da Black Purple, graças a alguns investidores que vieram e disseram: poxa, se você entrar nesse jogo aqui com a na Black Purple, vocês têm um time bem legal, a gente investe em vocês. Então a gente já estava captando, antes da gente ter o nosso CNPJ de limitada, ainda como MEI, em nome da Raquel, a gente já fez a nossa primeira captação. Quem captou em nós? O Grupo SEB, né? Um grupo de educação, né? Conhecido de Ribeirão. Então esse foi o nosso grande investidor primeiro. E daí disso nos deu bastante, abriu porta, fez nós alavancar. A gente fez então nosso da 2019, a gente já foi para São Paulo Fashion Week. Nem um ano de empresa nós conseguimos entrar no São Paulo Fashion Week, foi bem bacana, bastante aprendizado. Como o Emanuel contou, a gente passou, né, para o Inspira Mais 2 anos, dois em sequência, né, dois Inspira Mais. Então a gente fez collabs, desenvolveu produtos ali em parceria, ficou bem bacana. Ganhamos premiação de empresa referência de Santa Catarina em economia criativa e com isso também aumentamos nosso portfólio ao longo do tempo. Então a gente começou com bolsas. Passamos a ter também colares, a ter brincos, a ter sapatos, né? Então, sapatos, algumas partes do sapato. Trabalhamos com grandes marcas, desenvolvemos tênis também, um solado 3D, e tudo isso, né? Bastante customização, bastante trabalho, né? Sempre pensando, né, com o chassi da máquina, é um chassi tradicional, uma impressora 3D com várias adaptações que a gente faz. E sempre lembrando do estilo, né, que é o nosso foco do nosso cliente. Então, um pouco mais do panorama do que a gente faz hoje.
Legal, duas coisas dessa história. Na Inspira Mais que eu conheci vocês, eu lembro que, claro, você entra numa feira sempre um dia antes para montar, né, o stand e tudo, e eu vi o stand de vocês estariam próximos do nosso. E o que me chamou a atenção, porque a feira tem 1 milhão de stands, é porque eu tinha lido sobre vocês na época negócios, tem empresas
É,
promissoras,
perfeito.
né? Então eu falei, caramba, olha os caras que eu li semana passada aqui na minha
Isso.
frente. E aí eu quero fazer a conexão. Por que que o Grupo SEB foi investir em vocês? Como que entrou a educação nessa história? Você também tem uma carreira acadêmica, está aula em universidade hoje. Como que é esse link?
Perfeito. Vamos lá. O caso do. Isso é bem bacana, né? Eu já tinha até fugido um pouco da minha lembrança. A gente também esteve, né, na pequenas empresas, grandes negócios, então foi bem legal para nós também. Então a gente já teve alguma notoriedade também com isso. O Grupo SEB, ele lançou lá em 2019 o seu primeiro BET, né? Um BET, né, que é um, vamos dizer assim, um ciclo de investimento em startups. E isso, né, dentro lá do Grupo SEB, lá tinha a Plures Aceleradora. Então, a Plures, ela, vamos dizer assim, fez investimentos em algumas startups, né, do Brasil. Isso acontece quando a gente passa por um processo seletivo, né? Aquele processo seletivo foi, não estou bem lembrado, 600 e poucas empresas que foram, né, assim, se inscreveram. Dessas 600 e poucas empresas, 9 passaram para o processo de investimento. Dessas 9, 3 ganharam investimento, né, de growth, de crescimento, e as outras, né, ganharam de start, né, investimentos menores. Nós passamos como investimento de growth, né, o que deu bastante, bastante, né, alegria também. E daí o Grupo SEB gostou muito disso. Um dos nossos projetos também que a gente tem, ele ainda não, vamos dizer assim, não está todo desenvolvido. Então a gente tem um projeto também de educação dentro da empresa. Ela nasceu com essa pegada de também trabalhar com todo esse ambiente maker. Então o Grupo SEB, ele trabalha muito com essa pegada maker, né, com essas, vamos dizer assim, inserção de ambientes maker dentro das escolas. E ele viu e nós, na Black Purple, um potencial. Por que não utilizar esses ambientes makers no futuro para né, fazer essa produção das nossas peças, que quando a gente estiver numa escala maior, é claro.
Muito legal. Mas aí foi, o SEB achou vocês então por causa de um programa de aceleração, não tem nenhum vínculo com a sua carreira acadêmica.
Não, nenhum vínculo da minha carreira acadêmica, né? Para assim, o que que acontece? Vamos lá, vou contar um pouco de mim que vai chegar nesse
Sim.
contexto que eu acho que vai ficar um pouquinho melhor. Eu me formei em Passo Fundo, né, Rio Grande do Sul, então me formei lá em 2010 em engenharia mecânica, então minha formação. Antes de fazer engenharia mecânica, eu fiz técnico em eletromecânica. Trabalhei, né, durante toda a minha graduação em uma empresa multinacional, então empresa de equipamentos agrícola. Nessa empresa eu era, vamos chamar assim, de projetista, sempre fui um engenheiro projetista, né, desde o começo da faculdade até depois dela, aonde trabalhei com pessoas da França, Alemanha e vários países, e a gente gerou muitos produtos, muita inovação, muita invenção, e ganhamos vários prêmios. Então ali aprendi muita coisa. E daí, de lá, eu decidi que eu precisava, mesmo tendo um cargo interessante, bem bacana, eu olhei e disse, poxa, preciso aprender mais coisas sobre gestão. Legal. Daí eu decidi fazer o meu mestrado. Mestrado vim fazer em Florianópolis, na Universidade Federal, né, também em engenharia mecânica, que ela é bem conceituada nessa etapa de metodologia e inovação. Legal. Aprendi aqui muita coisa. Quando, antes ainda de eu acabar o mestrado, estava trabalhando no Instituto Senai de Inovação. Ali eu também trabalhei e desenvolvi com muitas empresas, startup, entrei nesse mundo, conheci. E daí, aí depois do Instituto Senai, que eu trabalhava como consultor de inovação para automação, eu fui chamado para dar aula na universidade também. Então, já que eu tinha mestrado, então eu decidi ser consultor e também ministrar aula na engenharia de produção. Isso foi 2014. Então, ali foi meu início da carreira acadêmica. Aprendi muito. Eu vou dizer que no começo a gente aprende mais do que ensina, né? Porque a gente vai mudando tudo o jeito, né, da gente ser. E daí ao longo do tempo, então entrei nesse meio. Hoje em dia, né, 8 anos de oito, acho que é 8, 7 anos de professor, ministro aula para engenharia civil, engenharia elétrica, engenharia de produção, engenharia mecânica, design, moda, vários cursos que eu consigo pegar essa vamos dizer assim, brincar um pouco com a pegada de projeto de produto e inovação. Também fiz ao longo desse período, eu fiz uma especialização com pessoa técnica de Milão, então na da Poli Design. Então ali eu consegui também aprender um pouco mais dessa arte do design, então quebrar um pouco da minha cabeça de engenheiro, né? Então isso também foi bem interessante, bem bacana. Passei pelo ITA também, então, Instituto Aeronáutica, nessa etapa de, para mais, né, com a cabeça de desenvolvimento de produto físico. Então, ali também aprendi bastante. Foi, vamos chamar que é um curso de mentoria, onde eu passei junto com alguns consultores do Brasil. Então, a gente era 12 consultores que passou por uma seleção e fez esse devido treinamento dentro do ITA. Então, ali eu aprendi bastante coisa e hoje, né? Hoje eu sou professor no ela é do Grupo Ânima. Do Grupo Ânima, eu sou dentro da Universidade da Unisul. A Unisul, ela fica localizada, ela tem um local que é das engenharias na Pedra Branca, que é na Palhoça, e outro que é em Florianópolis. Então, eu ministro aula nesses dois campos, além dessa parte, né, do ambiente digital, né, então, do Unisul virtual. Então, isso que é um pouco do meu leque de formação.
Muito bom. E aí, como é que entrou o grupo SEB na carreira de vocês com a Black Purpurine?
Perfeito.
Foi por
Então,
um encontro assim, casual?
como é que é? Desculpa, não entendi.
Foi um encontro casual, vocês e a
Perfeito.
SEB?
Isso. Tá, vamos lá. Então, quando eu saí, vou retornar um pouco também na carreira. Eu, vamos dizer assim, fiz toda essa parte de academia, mas me picou um pouco do empreendedorismo. Lá no do empreendedorismo, 2015, né, eu comecei a empreender. Então, eu fui lá. 2013 eu tive uma tentativa de empreendimento, mas eu nem vou contar ela porque ela durou pouco. Então a gente ganhou um dinheiro, mas a gente basicamente quebrou muito rápido por desconhecimento. Mas lá em 2015 a gente estava melhor, então a gente pensou nisso, a gente entrou no ramo de empreendedorismo e daí a gente começou a conhecer esse meio. Então a gente conheceu aceleradoras, investidores, muita coisa. Isso eu estou falando com a empresa antiga que eu era, né, eu era um dos sócios. Então isso, a gente montou a empresa. Com a empresa, a gente participou do Shark Tank Brasil. A gente foi lá lutar por investimento. Depois disso, fomos investidos pela B3, que é da Bolsa de Valores. Fomos investidos pela CETIP, pela ASTET, que é ali da Eletropaulo, pela Coelba, várias empresas, né, investiram em nós, a empresa ela prosperou, cresceu, teve um bom desenvolvimento. A gente estava com energia distribuída. Então, com isso, aprendi muito, trabalhei com muita gente, saí um pouco da área de projeto e trabalhei na parte de gestão, principalmente. Mas o grande ponto é que eu conheci muito investidor e passei, para você ter noção, eu acho que eu sou uma das pessoas que mais passou por aceleração de empresa no Brasil. Porque eu passei já por oito, então é muita coisa. Eu passei por aceleradora de São Paulo ali, pela ACE, passei pela outra de São Paulo ali, a Liga, passei pela aceleradora na Bahia, em Minas, rapaz, eu já passei acho, por quase todas. E nesse meio, então a gente conheceu esse pessoal de investimento. E as empresas grandes, então, como é o caso do Grupo SEB e outros, começaram e estão lançando cada vez mais esses programas de aceleração. Então, para quem não compreende, então, o programa de aceleração é onde a gente recebe mentorias, a gente é ajustado como empreendedores e a gente também recebe dinheiro. Para quê? Para que a empresa comece a rodar de uma forma mais profissional. E no primeiro batch que o Grupo SEB montou, então, o chamado do batch deles é pela Pluris Acelerador, então, ele é o vinco, o braço de aceleração e de startups do Grupo SEB, então a gente passou por esse processo seletivo. E daí sim a gente entrou. A gente não tinha nada a ver com a parte de educação, mas simplesmente a gente foi um dos aprovados, passa por um processo seletivo, e daí a gente teve a devido aceite. Então, esse foi nosso primeiro investidor.
Ah, fantástico. Isso daí amarra bem as pontas. Hoje eles
Perfeito.
ainda fazem esse programa de aceleração?
Eles fizeram dois batch, né, o caso da Pluris, então. Eles, nesse momento, né, depois da pandemia, eles pararam de fazer isso, aí não fazem mais. Tem várias outras aceleradoras que fazem isso. Inclusive, quando a gente passou a gente pegou duas rodadas, né, de Angel, né, de bem de começo, que é uma foi, né, com a parte do Grupo SEB e outra foi com a Cotidiano de Brasília. Então, vocês vão encontrar muitas, né, aceleradoras pelo Brasil. Então, isso, né, tá bastante grande. Antigamente era muito mais de forma independente, então era investidores, capital que tinham. Agora são muito mais voltados em grandes empresas. Então as grandes empresas elas geram muito, muita aceleração. O caso do Grupo SEB hoje está com o nome da aceleração e da onde que injeta dinheiro é Conexia Labs.
Muito bom. Eu fiz uma pergunta para a Juliana, eu tô maluco, para a Janaína, e até vi que você vai estar num evento com ela daqui a pouco, né? No futuro próximo.
Perfeito, dia primeiro,
A pergunta é: o que diferencia uma microempresa, um MEI, de uma startup? É só uma filosofia? É um estatuto? Existe algum termo legal que diferencia uma empresa da outra?
assim, o que que eu, vamos dizer assim, considero, o que que a gente acompanha na literatura? Uma empresa, primeiro ponto, né? O que que é uma empresa? Então, uma empresa é um órgão, né, que busca lucro. Então, ela tem um modelo de negócio que gera lucro. Isso é uma empresa pontual, legal. Então, ela pode gerar lucro em qualquer forma, né, assim, né? E isso tem seu modelo de negócio. Quando a gente fala de uma startup, o primeiro ponto é que essa startup ela não tem o seu modelo de negócio ainda estruturado. Ela tem uma hipótese de negócio, legal. Normalmente, hoje, né, e é recomendado, a startup, esse modelo de negócio dela tem que ser repetível e escalável. Como que eu faço para algo ser repetível e escalável nos dias atuais, com tecnologia? Então, sim, uma startup ela precisa tecnologia para ser repetível e escalável, mas para ela localizar o seu modelo de negócio o quanto antes. Então, toda startup quer ser uma empresa. Então, esse é o primeiro ponto do que é uma startup. O que é um microempreendedor individual? Então, o microempreendedor individual, ele está muito mais focado em um empreendimento dele, que é uma hipótese pontual, para ele se manter. Eu chamaria muito mais isso voltado de vamos falar de um freelancer que vai sim se tornar uma empresa no futuro, que é isso que a gente quer que ele faça essa curva. Ele sai de freelancer, se torna um microempreendedor, do empreendedor ele pode se transformar numa startup, de uma startup se tornar em uma grande empresa. Pode ser uma escadinha.
Tá legal. Agora ficou mais ou menos claro. Que bom. Eu tenho certeza que isso vai aparecer de novo lá no seu outro bate-papo.
Perfeito.
Mas vamos lá, vamos agora falar da educação, então, a tal da educação 5.0. Hoje, o que que é a educação 5.0, que foi o tema da nossa discussão, que originou esse bate-papo nosso?
Perfeito. O caso da. O pessoal tem bastante, sim, como o caso, né, que a gente até falou lá no nosso do debate, né, que você estava até comentando. Hoje, né, tem muitos números, muita sopa de letrinha, e daqui a pouco nós estamos, né, chegando até na nossa própria geração, numa 7.0, né? Quem sabe? Então, tem muita coisa que também ela é voltada para o marketing também. Mas se a gente pegar, assim, por pontos, assim, quando a gente fala da 4.0, né, normalmente a gente remete à indústria 4.0, mas não, ela não é necessariamente o mesmo ponto. Por quê? Quando a gente fala da indústria 4.0, a indústria 4.0, né, como a literatura nos conta, ela foi algo, né, então gerado lá na Alemanha. Então, pontual, num evento na Alemanha, e lá foi concentrado tudo o que é descrito como indústria 4.0, como sendo um ponto para incentivo para pequenas empresas, médias empresas se desenvolver do governo alemão. Agora, outros locais não utilizam a fala indústria 4.0. Nós utilizamos, sim, no Brasil. Mas se tu for no Japão, o Japão ele não está falando de indústria 4.0, mas ele está falando de sociedade 5.0. Então ele
Tá.
mudou. Quando fala de sociedade 5.0, a gente está falando então que teve quatro antes, não mais três, como é o caso da indústria 4.0. Então o modelo de evolutivo é outro. Ou como a gente fala do caso dos Estados Unidos, que ele está falando de manufatura avançada ou internet industrial. Então, é outro pensamento também. Então, cada um desses países, eles levam uma literatura. Então, por isso, quando a gente fala da educação 5.0, se subentende que a gente está seguindo o modelo, né, da sociedade 5.0, que vem do Japão. Então, é outro link. Então, é outro ator que está, outro autor que está conectando essa fala da educação 5.0.
Tá, para categorizar, existe um ranking, o que é a educação 1.0, 2.0, 3.0?
Show, tem sim. Então vamos lá. Quando a gente fala de educação 1.0, a gente está falando do professor lá que está lá com o quadro e o giz. Então, o que que acontece com o professor? Ele é centralizador. Então, ele está ali dominando. Então, esse é 1.0. Então, o professor e o giz, algo tradicional que a gente encontra, inclusive, né, em alguns filmes e. Acredito que até alguns professores também ainda estão nesse modelo, né, dependendo da sua disciplina, não discriminando ninguém. Na educação 2.0, a gente está falando lá do século XX, né? Então a gente está dividindo o ensino com colegas, então aonde, né, o estudo ele começa a ter um pouco do chamado hardware e software. Então a gente tem lá os nossos primeiros laboratórios. Então na 2.0, como a gente, o caso que acredito que você também, né, Emanuel, passou onde você ia para um laboratório de informática, né?
Sim. Eu comecei meu curso de AutoCAD no DOS, no AutoCAD 13.
Opa, então,
13
rapaz do céu.
não, 12 eu acho, né? Que era no DOS. É um desses daí, no DOS eu comecei. Tinha que fazer aula de informática para saber o que é EXE, o que é um DIR, o que é o, né? Era no DOS.
Isso, rapaz do céu. Então, tu tá antes que eu. Então, eu era do
Ah,
14, então tu tá.
eu sou jovem há muito tempo.
É uma boa fala, jovem, é muito tempo. Então, essa quando a gente fala desses laboratórios, então a gente está falando da educação 2.0, onde sim, a gente deslocava os alunos até um laboratório de informática para ele ir lá e aprender algo diferente. Aí, quando a gente fala da 3.0, então a gente já está falando do ensino, né, com mais colaboração. Também é o caso a gente falar um pouco do ensino híbrido. Então, na 3.0 que a gente fala do ensino híbrido, aonde sim, tem o caso do trabalhar um pouco com online, trabalhar um pouco com o presencial. Então, isso dá 3.0. Na 4.0 já a gente muda a forma da gente trabalhar. Então a gente começa a trabalhar em projetos de forma então tanto mais criativa. Então ali a gente começa a trazer mais tecnologia para o dia a dia e aí a gente também então trabalha com pensamento de o pensamento computacional, a robótica, chegando também até a educação maker. Então a gente está falando na 4.0 educação maker. Esse é o grande ponto. Agora, quando a gente fala da 5.0, já é outra pegada. Então, a gente está falando da uma evolução da 4, né, como nota-se, é uma educação mais digital. Então, uma educação, a gente está falando do ser humano super inteligente, que é isso que se fala da sociedade 5.0, ou a pessoa super inteligente, onde que a gente está baseada principalmente estão nas soft skills, né, e as hard skills. Então, na 5.0 muda muito. Então, a gente utiliza a inteligência artificial, utiliza todas aquelas tecnologias habilitadoras para quê? Para empoderar. Então, para a gente se tornar super inteligente da 4, onde a gente está aprendendo com projetos, aprendendo robótica e esse pensamento da tecnologia. Aqui não. Aqui o importante na 5.0 é o indivíduo. Então, isso é o que muda de uma para outra. E por isso que tem essa separação da sociedade 5.0.
Eu ouvi o pessoal falando dessa separação no indivíduo, até pessoas me escreveram falando isso. Isso já não é um dos pilares da BNCC? Ou a BNCC é aquelas jabuticabas brasileiras que a gente faz uma teoria super linda, mas na prática não entrega, né? Porque o Brasil hoje ele é um fatorial invertido. Nós temos muito da educação 1.0, um pouquinho da 2, menos da 3, menos da 4.
Né? Isso.
Mas a BNCC ela tem os pilares que são fantásticos. Quando a gente olha a teoria da BNCC, baixa aquela apostila de 500 páginas do MEC, lá é maravilhoso. E lá nós temos o indivíduo, acho que é o pilar 8, no foco da educação, o indivíduo e a sociedade, o indivíduo inserido na sociedade já dentro. Então, só para a pergunta ficar clara, a BNCC ela é uma educação 4.0, 4,5, 5... independente da prática.
Se eu te contar que nesse caso, assim, eu não gosto muito de parametrizar, dizer 4 é 5. Aí, assim, a gente vai entrar em uma seara que eu acho que não fica tão legal, né? A gente dizer, as pessoas, com certeza, elas se basearam. O que acontece com o Brasil, né? Nós temos esse grande, vamos dizer assim, grande contraponto, que é o que até tu comentou. A gente fala, assim, como indústria dá... Indústria 4.0. Então, estamos falando da indústria manufatureira. Então, a indústria que fabrica, ela não está falando de 5.0, está falando de 4.0. Se for com um chão de fábrica, com a empresa que faz equipamentos, máquina, o cara não está dando bola para o que é sociedade 5.0. Nós estamos pensando em produção, em evolução na nossa indústria, em tecnologia habilitadora. Então, sim, nós estamos falando de indústria 4.0. Quando a gente vai para essa outra... seara, e por isso que a gente escuta muito o caso da 5.0, quando a gente fala da pessoa, do indivíduo, aí a pessoa utiliza, sim, o embasamento da sociedade 5.0. Então, a gente pegou uma mescla. Uhum. Então, isso também é um dificultador. Então, a gente pegou duas mesclas, elas se conversam, sim, elas têm o ponto, então, o que eu trago, assim, de inflexão? Ao meu ver, pelos estudos que a gente tem sobre sociedade 5.0. Sociedade 5.0, ela é uma evolução da indústria 4.0 pensada para o indivíduo. Então, chamando, sim, a pessoa do indivíduo super inteligente. Ponto. Agora, essa mudança do 4 para o 5 fica muito chato. É muito mais simples se a gente estivesse no Japão e só falasse 5.0, porque até a indústria manufatureira está falando de sociedade 5.0. Ela está tratando o indivíduo como centro, ela não está tratando a máquina, não está tratando indicadores de OEE de produção. Ela está tratando outra coisa, ela está tratando quanto que essas pessoas performam. Então é outro pensamento. Então, essa que é a nossa mistura, assim, que não, ao meu ver, a gente precisava escolher uma. A gente tem um grande problema que a gente escolheu uma na indústria, escolheu outra, no caso da educação, só que essa da educação não é menos difundida. Quando a gente fala de parte manufatureira, a gente fala, tipo, hoje, de agricultura 4.0. Tudo que está fazendo produção, a gente está falando de 4.0. Tudo que a gente fala do indivíduo, a gente fala do 5, mas daí a gente não conta muito por que do 5. Porque isso não mostra para nós um ranqueamento, um crescimento.
É, até o contrário, eu estou vendo o pessoal vendendo a educação 5.0 como se fosse algo que você podia comprar e pôr na sala, né? Como se fosse um data.
É muito mais distante que isso. Então, o caso que a tecnologia, tudo que a gente fala de tecnologia habilitadora, né? No caso, tecnologias habilitadoras, lá o robô autônomo, o caso do óculos de realidade aumentada, tudo isso é 4.0. Tudo isso a gente está falando na educação como ela 4.0, que é algo robótico, algo de desenvolvimento para o indivíduo aprender tudo isso. Quando a gente chama que o indivíduo ele já tem a noção, ou ela não, mesmo que ele não tenha uma noção tão grande da tecnologia, mas aquela tecnologia te impulsiona para o teu conhecimento e para a tua entrega de um resultado, aí é 5.0. Então é algo muito maior. Se eu estiver aprendendo a tecnologia em si, não, ela ainda não é 5.
Uhum. Entendi. A tecnologia ela vem embarcada na próxima geração, né? Nós
Perfeito.
temos hoje, meus filhos com 4 anos já dominam Minecraft, ficam me mostrando o que estão fazendo. Eu lembro dos meus sobrinhos com 8 anos mexendo no Minecraft. Então a gente tem uma aceleração da adoção tecnológica nas gerações que vão chegar prontas à escola. Eu acho que
Perfeito.
é isso que a gente começa a falar de 5.0. Então eu deixo de falar do ensino da tecnologia e vou direto para a aplicação, centrando sempre a educação através do indivíduo, mais do que no projeto, no que ele está desenvolvendo.
Falou tudo isso mesmo. Então a gente, o projeto não é mais a importância, a tecnologia não tem mais importância. A importância é o indivíduo ser o decisor, ele contar isso. A gente acaba esquecendo qual tecnologia foi utilizada ali.
Legal, a tecnologia fica invisível, é isso aí.
Invisível.
Fantástico. E como você classifica o Brasil hoje, né? Eu sei que tá uma bagunça, eu tô apelando para o seu papel de
Tá.
educador, tô estendendo ele,
Sim.
mas você é um pouco mais do que eu não escolhi a carreira acadêmica.
Claro.
Eu tento ensinar tecnologia aos professores porque eu vejo essa necessidade, essa demanda. O curso é grátis, está no meu canal do YouTube, eu faço por voluntariado e por inclusão, né?
Perfeito,
Para
cara.
tentar ajudar. Mas como você vê o Brasil hoje na educação?
Olha, eu, bom, assim, tenho um pouco de privilégio, vou chamar assim. Hoje eu sou professor universitário, né, em uma universidade. Eu sou em uma indústria, eu trabalho com também, né, escola, né, corporativa, universidade corporativa, outra pegada. Então, bem bacana também. Então, hoje a gente vê que tem bastante diferenças, né? Então, a gente vê sim hoje educadores e instituições trabalhando na 1.0, onde está o professor com um quadro, e não tem nada mais que isso. A gente chega assim em salas aonde um data show é algo raro de se ver. Isso a gente encontra muito, inclusive em ensinos básicos, né? Então a gente encontra mais assim. Então a gente está na 1.0 quando a gente fala disso. Quando a
Não,
gente. Pode falar.
até desculpa interromper, não precisa ir longe. Na FATEC, onde meu pai dá aula, me deu DP. Eu brinco que minha avó é uma santa, mas ele é um bastardo. Mas até hoje eu vou lá fazer palestras na aula dele, e todo semestre, com exceção da pandemia, claro, né? Mas até hoje a gente tem que reservar o data show na secretaria.
Perfeito.
Não, é um negócio que não é toda sala que tem um data show ainda. A FATEC, que é um grande centro aqui em São Paulo.
Perfeito. Falou o que é 1.0. 1.0 é isso. Então, a gente não tem esse acesso. A gente precisa, né, então, ainda divulgar mais. Então, olha que difícil. Então, a gente está ainda em muitos casos, e eu não vou, não vou chutar um número, né, porque não tenho esse conhecimento. Mas eu acredito que, se duvidar, na maioria, a gente tá nesse caso. A gente vê muito também no caso 2.0, quando a gente fala de laboratórios, não, os laboratórios muito ruim, muito defasado. Então a gente não consegue, né? O que tu comentou, imagina a gente colocar um AutoCAD lá, 2.000, em computadores que demora um monte de tempo, né, para abrir. Como é que eu vou ensinar um aluno para ele ter essa devida evolução? Não consigo. Então isso sim, a gente está na 2.0. Então, a gente tem muito disso ainda, que o problema ainda é, se a gente tiver um computador e ele não puder, a gente não tivesse capacidade de utilizar o mesmo, é pior. Então, se duvidar, a gente ficasse na sala lá com o giz, o professor aprenderia um pouco mais. Então, a gente tem muito disso. Quando a gente fala de que a gente está evoluindo, e a gente encontra isso muito no marketing, né? Inclusive das universidades, de forma geral, o tal do ensino híbrido, né? Conseguimos trabalhar de forma síncrona, de forma assíncrona, temos uma plataforma de ensino EAD e presencial. Isso é 3.0, isso já deveria estar há muito tempo rodando. E a gente ainda está divulgando isso como um diferencial. Olha que loucura, né?
Sim.
Então, por isso que quando a gente olha assim e diz, poxa, imagina aonde que é os colégios, as universidades, onde tem um ambiente maker que está ensinando tecnologia. E não estamos falando da pessoa, estamos falando apenas de ensinar tecnologia. Se essa pessoa for, né, assim, a gente levar nessa caminhada, ela aprender ou não com base nesses projetos, é outro ponto. A gente daí começa a levar, aqui não, na 4.0 a gente leva a tecnologia na frente. E daí na 5, onde a gente está falando que a tecnologia já está tudo prontinha, e sim, ele vem para aprender, e daí eu acredito que nós não temos ninguém na 5. Nós não temos nem não professores, não temos instituições. E eu acho que não temos nem alunos prontos para essa sim.
É. Acho que você falou tudo quando a gente não tem nenhum aluno ainda, né? Porque a gente tem crianças, a gente tem visto como a pandemia aumentou a desigualdade no ensino, deixou acesso à educação muito mais difícil para as pessoas que não tinham um tablet, não tinham um smartphone velho para poder acessar a aula.
Perfeito.
Então, tem pessoas que estão desejando a 1.0 porque não conseguem acompanhar, né? A tecnologia não é algo como garantida.
Perfeito. Não tem uma conexão, né? A nossa conexão, ela tem nós, o nosso servidor não aguenta uma aula de 4 horas.
É.
É
Agora,
algo diferente, né?
você acha que isso impacta no perfil empreendedor do brasileiro? Eu tenho dois dados interessantes para compartilhar antes. Eu já falei aqui em alguns outros episódios. O Brasil, em 2019, 42 mil impressoras 3D. Parece um ótimo número, parece um número muito grande, mas nós somos 210 milhões de brasileiros, trouxemos 42 mil impressoras. E a Argentina importou para o seu país 40 mil impressoras com 40 milhões de habitantes. Né? Ou seja, nós estamos com 5 vezes mais população, a gente trouxe o mesmo número que a gente trouxe. Um outro dado interessante é que o Brasil foi o país que comprou mais, dentro de uma fabricante específica, o Brasil comprou mais modelos da Ender 3. Então, todos aquelas 40 mil, quase tudo era Ender 3. Nossos vizinhos já compravam a Ender 3 Pro, que existia a Ender 3 V2 em 2019. Mas isso mostra que quando eles investiam no primeiro degrau, eles estavam dispostos a pagar um pouquinho a mais para receber também um pouquinho a mais da impressora. É, o que você acha? Esses números cruzam com o nosso estado atual de educação?
Assim, o que que eu vejo? Nós temos um gargalo assim gigantesco. E por que que porque eu falo isso assim de boca cheia, até porque quando a gente vê da indústria também, quando a gente fala da indústria, nossa indústria é um ponto forte. E tu vê mesmo dado assim, que nem tu conta aqui de máquina assim, de impressora, se a gente pegar, olha só, Coreia do Sul, né? Coreia do Sul, 51 milhões de a população, 51 milhões. Ela adquiriu 21 mil robôs, né? 21 mil. Coisa, nós temos 211 milhões contra 51, é muito mais, 4 vezes. E nós adquirimos 1.300 robôs industrial.
É.
Nós ainda olhamos o caso de robô, de máquina, e impressora está nisso também, como algo de outro mundo. Então, a gente tem esse gargalo ainda. Então, não tô, isso a gente está falando de todo, né? Nós estamos falando isso do nosso empresário, nós estamos falando isso do nosso colaborador, que também não está pronto para absorver isso. Então, a gente precisa mudar essa cultura, precisa ensinar as pessoas que estão ali, e por favor, né, que as pessoas tenham essa vontade, né, de aprender, de reaprender, de esquecer as manias que não são tão interessantes, porque mudou o mundo, né? A gente falou, imagina, a gente, e essa geração que ela tá vindo. Ela precisa acelerar muito mais, porque tem uma fase da revolução que a gente não viveu. A gente está pulando, a gente está tentando pular da 2 para 4, se a gente falar como indústria. Se a
É.
gente falar de educação, também a gente está pulando fases. A gente não tem mais tempo, o mundo está acelerado. Ou a gente pula ou a gente pula. Por quê? Porque o mundo é global. E hoje nós concorremos sim contra chinês, contra japonês, contra europeu, contra todo mundo. Então, todo mundo hoje vive no mundo que ele está. É um livre comércio, é aberto. Então, eles conseguem fazer isso muito fácil. Então, a gente não tem tempo de ficar passando escadinha. A gente precisa aprender de forma mais rápida, precisa pular uma escala. Então, a gente precisa muito mais que a pessoa tem. Por isso que a gente fala muito da tal da soft skill. Então, por quê? Porque a pessoa ela tem que estar ali apta, ela tem que saber que, poxa, a gente está correndo atrás. Então, a nossa geração que está vindo aí, ela tem que vir com muita, muita gana mesmo, para aprender muito e para saber que a tecnologia ela é assim, um meio, né, invisível, mas que vai nos impulsionar.
Ela tem que ser garantida, como abrir a torneira aí da cozinha e a água sair, não tem que entender como a água chegou até lá, né? Ela tem que ser
Perfeito.
algo na nossa rotina, quando acender a luz e a luz acender, e você também, nossa.
Perfeito, é isso
Eu
mesmo.
lembro de
Então.
uma entrevista no 1990, a professora de história trouxe um índio para conhecer a escola. E ela dava risada que quando ela perguntou o que ele queria levar da cidade de volta para a tribo, ele queria levar a torneira, porque imagina um aparelho que você abre, a água sai automático? Não, todo o
Fantástico.
equipamento atrás. Mas é
Perfeito.
isso. Eu estou muito satisfeito com a educação 5.0. Tá? Eu realmente entendo por que que a gente precisa pular esse degrau. O que que
Perfeito.
você gostaria de comentário ou dica para as pessoas que estão nos ouvindo que querem colaborar com isso? O brasileiro e o latino, nós, eu não sei se você já ouviu falar do termo economia laranja?
Não vi.
Tá, economia laranja é toda a economia gerada por uma pessoa sem ter empresa. Ela fez um livro e publicou na Amazon, ela fez um aplicativo de madrugada e colocou numa loja de celulares, tá? Aplicativos para celular, e esse negócio explodiu. Né,
Show.
o aplicativo vizinho, o livro, um vídeo que ele fez no TikTok, e isso gerou uma receita. O Brasil movimentou em 2018, Brasil não, a América Latina movimentou quase 20 milhões de dólares em economia laranja, e nós somos considerados um dos propulsores, um dos motores propulsores da economia laranja.
Boa.
Somos muito criativos. Mesmo com pouco acesso à tecnologia que nós temos, mesmo com todas as limitações que nós temos, nós somos criativos. Eu
Demais,
até
né?
recomendo que as pessoas acessem um perfil no Instagram chamado Tecnologia da Pobreza, que mostra soluções. Puta, você dá risada. Uma sexta-feira à noite, numa emergência, eu faria boa parte daquelas presepadas para não estragar o final de semana e esperar um técnico vir sem cobrar uma facada. Agora,
Fantástico.
o que você recomenda para as pessoas, então, que estão nos ouvindo, que queiram colaborar nessa aceleração? Como que mais pessoas podem ajudar?
Assim, o que que eu acredito que o nosso movimento está acontecendo? Assim, primeiro, assim, a gente tem que entender que a educação ela está vindo hoje, graças a Deus, assim, as pessoas, né, que estão colaborando com isso, ela está vindo em todas as searas. Nós estamos falando hoje de indústrias criando, né, a universidade corporativa, treinando novamente então, os colaboradores para essa nova, né, formatação. Então, a gente já está contratando pessoas que não estão aptas ainda para esse novo trabalho, mas estamos treinando eles. Então, que legal, a indústria já está avançada. A universidade, ela sabe que ela está atrasada, mas está correndo contra o tempo que nem doido para fazer isso acontecer. Isso também é muito interessante. Então, a gente está vendo esse movimento acontecendo por todos os lados. Só que o principal ponto e o mais complicado nosso é o caso, né, então, da nossa cultura, do imediatismo. A gente tem que entender que é degrau a degrau. Então, hoje tem oportunidades de monte para a gente gerar, né, dinheiro. Gerar dinheiro e, assim, se for o caso, né, de um indivíduo. Então, por quê? Porque a gente tá atrasado. Como a gente está atrasado, a oportunidade ela é gigantesca em todas as áreas. Então, qualquer item que você for olhar, tem uma oportunidade gigantesca que alguém não está vendo. Então, se você olhar ali, trabalhar muito a fundo, você vai conseguir dinheiro. O importante é que quando você consiga isso, você empreenda e você traga esse dinheiro para casa, que você lembre de devolver isso para a sociedade, devolver isso com muita educação, treinando muitas mais pessoas. Por quê? Porque a nossa próxima geração que está vindo ali é muito importante que ela venha mais forte. É muito importante que ela não acredite que um robô é um obstáculo. Que ela não acredite que um código de computador é um obstáculo, que ela pare com isso. Como antigamente, datilografia era uma grande barreira. Então, não tem barreira. A gente tem capacidade de aprender, reaprender e esquecer de um monte de coisa. Então, vamos tentar sempre levar pessoas e ensinar todo mundo no caminho.
Excelente mensagem. E você me fez lembrar que eu sou formado em datilografia. Meus pais
Opa!
achavam importante.
Eu fiz esse curso também.
Os melhores passaram por isso. Os jovens há mais tempo tiveram que passar por isso.
Perfeito.
Juliano, obrigado pelo seu tempo. Obrigado por dividir esse conhecimento enorme. Eu vou precisar que você volte para falar agora só da seara de empreendedorismo, que você tem uma carreira incrível para dividir aqui com a gente. Mas para esse papo não ficar muito longo, eu sei que você tem que dar aula também daqui a pouco, eu quero te agradecer demais pelo seu tempo, por estar compartilhando esse conhecimento conosco. E olha, eu semana passada, ou retrasada, não lembro quando foi, eu era um cara que advogava contra o termo Educação 5.0, e hoje eu já quero começar a ajudar esse termo a ganhar força. Eu vejo a importância que a gente tem com o contexto correto, com as ferramentas certas, levando todo o contexto brasileiro, mas eu entendi aonde que entra a educação dela para a gente e para a nossa sociedade, principalmente com base na sociedade 5.0. Obrigado
Perfeito.
mesmo por estar aqui. Você quer deixar os dados de contato seu, que as pessoas possam te escrever, te assombrar?
Claro, pode, vou. Será um prazer. Obrigado já pelo convite. Estou sempre aqui à disposição para falar de outros assuntos também, fique à vontade. Então, aqueles que quiserem me contatar, podem procurar ali, inclusive no Instagram, Juliano Mazute, Mazute, no LinkedIn também, mesmo quesito, né, Juliano Mazute. E daí, qualquer item também. Se quiserem mandar um e-mail, daí é julianomazute@gmail.com. E também pode contatar, conhecer a empresa Black Purple, que vocês vão gostar bastante do que a gente está desenvolvendo.
Muito bom. Obrigado mais uma vez e com certeza você vai voltar muito em breve.
Perfeito. Obrigado, Manuel. Que precisar, disposição.
Até mais.